alguma, ter algum esclarecimento a respeito disso na faculdade já? Dentro de alguns cursos que vocês fizeram aqui? Algumas disciplinas? Legislativo federal, municipal, estadual? Tá, hoje não vai ser diferente, até porque é algo que vai vir naturalmente para vocês. Eu acho assim, alguns programas de sociologia, ia, por exemplo, cair na prova sobre modo de eleição majoritária do país. Quantos por cento de votos é necessário para isso? Eu acho que um pouquinho para concurso público vai ajudar para caramba, mas é o tipo de informação que vocês vão pegar aqui, vocês vão ler antes da prova e é bem pouco provável que vocês se lembrem disso na quarta-feira. A prova foi terça. Porque é aquela matéria de concurso que você tem que decorar que a pena, crime tentado é de um terço a dois terços. Daí você chega lá na prova e diz, troco muito, de um sexto a dois terços. Alternativa errada. Então, para a gente evitar esse tipo de aula e poder crescer um pouquinho, poder ter como conteúdo, como eu falei para vocês, gente, vou tentar falar pouco desse assunto, mas do que mais importa disso para a formação, que são outras matérias, em especial as chamadas ações afirmativas ou ativismo judicial. Hoje é uma crítica ao judiciário, na verdade. Boa e ruim. São dois temas básicos. O primeiro, o modo de atuação dos operadores do direito, como eles atuam, e operadores do direito eu me refiro a todos aqueles que atuam na área jurídica. E no segundo local, como decidem os juízes. E como decidem os juízes talvez seja uma das questões mais difíceis e complexas que a gente pode tratar dentro de um espaço democrático quando se fala em poder judiciário. Ué? E gente? Perdão, deu uma duplicada aqui. Tô vendo que está quase tudo... Bem, não importa. História da magistratura. Como surgiu o poder judiciário? Quando a gente iniciou a falar em poder judiciário pela primeira vez na história? É difícil se referir ao judiciário como nós conhecíamos. Como a gente tem essa noção bíblica do que é poder judiciário, temos a figura bíblica muito conhecida, muito falada, do chamado rei Salomão, que nada mais fez do que aplicar um direito que era vigente à época, mas ele era o rei. Naquela época ainda, como eu falei para vocês em outras aulas, essa transição, essa época do encantamento, da ligação com poderes divinos, como se o direito e como a justiça e o próprio Estado viesse da figura de Deus, personificada então na figura de um homem, personificada na figura de uma pessoa que seria um grande líder. Oh, obrigado, gente. Melhorou? Ou o grande rei? Então vamos guardar essa configuração. Obrigado, 5 pontos na prova. Quando a gente começa a se racionalizar lá em meados do século XVII, avançando no século XIX, quando tivemos o auge do racionalismo, a introdução do positivismo jurídico, passamos a contar com uma visão da magistratura e da lei de forma bastante distinta. O Código Penal, seu artigo 155, diz furtar, subtrair coisa alheia móvel e determina uma pena para isso. Essa pena, essa lei, ela é produzida por um corpo dentro de um Estado. Agora, quem tem que aplicar essa lei, essa função irá pertencer ao Judiciário. O Poder Legislativo edita a legislação, cada um em sua esfera, cada um em sua competência respectiva, o federal, o estadual e o municipal. Em outra aula eu falei para vocês que vocês vão ter daqui a pouco em constitucional divisão de competências, o que compete a cada poder e até que ponto nós podemos legislar. Parece algo muito simples, a Constituição é muito clara, mas há muitas ações de inconstitucionalidade em razão de estados, por exemplo, querendo legislar sobre educação, sobre direito civil e assim por diante. Por isso que temos essa divisão dentro de esferas de competência nos poderes federativos. Ao Poder Judiciário cabe justamente a voz da lei. Como o Judiciário foi concebido na Revolução Burguesa, no século XVIII, a visão que se tinha do Judiciário é que ele seria um mero aplicador da lei. Nós seríamos a voz da lei. Montesquieu fala e trata disso de forma bastante clara em seus escritos, dizendo que caberia ao magistrado apenas aplicar o que a vontade do legislador deve ser. Por quê? Estávamos saindo de um Estado absolutista, dominado por um rei, Luís XVI, um rei que nada mais fez do que seguir a tradição monárquica já milenar naquela região do mundo, na Europa em especial. Monarquia absolutista era algo muito comum. E, de repente, a gente passa para uma república. A gente passa para um Estado que não é mais dominado, não é mais governado pela figura de um rei, mas sim por representantes eleitos pelo povo. Então, o poder desses representantes deveria ser supremo. A visão de que o legislativo deve preponderar sobre os outros poderes existia na Revolução Francesa. Eles achavam que eu deveria indicar alguém para aquela posição de representante, mandatário, e ele não seria apenas para editar leis. Ele seria o poder máximo. Temos países parlamentaristas. Alguém sabe algum exemplo de um país parlamentarista? Várias nações europeias são parlamentaristas, a maioria delas. Até as monarquias europeias, elas são parlamentaristas. Você tem um chefe de Estado, que é o rei. Na Rússia, você tem um chefe de Estado, que é o presidente. Ele assina tratados internacionais. Ele vai na reunião do Fórum Econômico Mundial. Ele vai na reunião da ONU. Ele representa o país fora da Alemanha, fora da Itália, fora do Reino Unido, no caso, a Rainha Elizabeth, que é soberana. E temos o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. No presidencialismo unitário, que é o caso do Brasil, essas duas formas de governo são apenas uma. Temos o presidente da República, que além de ser o chefe de Estado, é também o primeiro-ministro. Ele organiza, ele governa propriamente dito. Ele escolhe secretários, ministros e assim por diante. O que não ocorre lá, lá temos um primeiro-ministro. Então são regimes parlamentaristas, que escolhe o primeiro-ministro, dependendo do local, não é por voto. É um voto de confiança do parlamento que vai falar. Por exemplo, na Espanha, com frequência cai o primeiro-ministro. Por quê? Porque o parlamento, naquele momento político, decidiu tirar o apoio dele. A política lá é feita de uma forma muito diferente da nossa. O Brasil possui uma forma colonial de fazer política. Eis aí uma das críticas que a gente vai fazer ao longo do curso de hoje. Não só ao judiciário, mas a necessidade de uma reforma política. A nossa política é mal informada ao cidadão. Alguém soube do decreto sobre... Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o último, só falar, decreto Bolsonaro, o que, que vem à cabeça de vocês? Ninguém vê TV? Nos últimos dias? O que, que ele tratou de uma coisa importante no Brasil, recente? Corte das universidades. Não foi por decreto, foi a questão do orçamento. Da arma, vocês não chegou a cair na discussão de vocês a questão da liberação do porte, primeiro foi a questão da posse, depois do porte. Pois é. Olha, todos ouviram falar no negócio da arma recente, a mudança na legislação de arma. Alguém não ouviu falar disso? Não se comentou na casa de vocês, talvez, que a partir de agora poderia ter posse de arma para todos? Ou até vocês ouviram falar isso em outra disciplina? É a pergunta mesmo, não estou cobrando de ninguém, não. Mas assim, você ouviu falar desse negócio do porte de arma? Todos nós ouvimos. Inclusive, hoje eu dei uma sentença com base nesse porte de arma aí. Já aplicando, né? Até para poder absolver, porque agora não é crime para muita coisa. Se o cara praticou o fato antes, não tem esse direito penal, uma lei posterior melhor aplica. Mas ninguém ouviu falar do decreto sobre a liberalização da economia, sobre a aplicação de princípios liberais da economia brasileira. Um dos decretos mais importantes que eu já li em toda a minha vida. Talvez um dos documentos jurídicos mais primordiais de qualquer nação. Ninguém ouviu falar. Acredito que não. Talvez o Bruno tenha trazido isso em sala de aula, professor. Mas se ele trouxe, é porque vocês estão aqui estudando economia com ele. Porque ninguém está falando desse assunto. É um decreto importantíssimo para a história do Brasil. Um decreto importantíssimo para como a economia brasileira pode progredir de forma exponencial. Liberalismo econômico. E ninguém ouviu falar disso. Por quê? Porque a discussão política ela acaba se centrando em pontos não importantes. Corte nas universidades, se falou disso. Mas não se falou que, na verdade, tudo teve corte. A Marinha do Brasil perdeu a fabricação de submarino nuclear. A Marinha do Brasil perdeu o contrato de 4 submarinos convencionais que estavam sendo construídos. Eu acho que o dinheiro orçado dá para 2. Já vão cortar 2. Vários outros ministérios perderam também. O corte foi geral, não foi só para a universidade. A gente acaba divergindo da questão política. Por quê? Porque a nossa política ela é ruim. Nós somos a política. Nós somos a opinião pública. Nós somos quem influenciamos isso. Se a gente for para o WhatsApp amanhã, para o Instagram, para o Facebook, falando determinado assunto, a gente muda qualquer coisa que a gente quiser. Hoje, sim. Porque essas redes sociais elas já têm uma ampliação muito maior do que elas tinham no passado. Então, a nossa política é feita dessa forma. O judiciário nada mais faz do que participar desse esquema. Seria a última palavra. Eles são investidos em garantias pessoais e funcionais. Daí a gente tem que desmistificar um pouco essa noção que se tem da população de que, por exemplo, juízes não são culpados. Vírgula, são culpados. O que ocorre é que ele possui algumas garantias na Constituição. Uma delas é a vitaliciedade. O cargo de magistrado ele é vitalício. Você não pode perder o cargo, salvo por decisão do órgão especial do tribunal ao qual você é vinculado. Dos desembargadores do tribunal, os 25 mais antigos formam um órgão especial, que é o tribunal do tribunal. Não jurisdicionalmente falando, eles não podem julgar. Em alguns casos, sim, mas eles não é um tribunal superior. Mas eles que decidem as coisas importantes envolvendo carreiras, eles expulsam juízes. Juízes são expulsos até com certa frequência, considerando o número de profissionais, que são poucos. E essas garantias, elas são fundamentais por quê? Nós precisamos de juízes imparciais julgando. Imparciais. Eu não estou falando neutro. Neutralidade, isso é um mito. Ninguém é neutro. Eu não sou neutro em nada do que eu vou julgar. Eu tenho duas filhas pequenas. Como é que eu sou julgando um crime de sexual contra tendo como vítima uma menina de 6 anos? Como eu vou ser com ele? Eu vou tentar ser neutro? Eu tento ser imparcial. Agora eu já tenho um pré-julgamento a partir do fato. O fato sendo comprovado, a partir de lá, a minha vida pessoal influencia naquilo. Não tem como dizer que isso não influencia. Não vai agora gravar e dizer que eu estarei suspeito e impedido para todos os processos de crime sexual, mas isso acontece com todos, para um lado ou para o outro. Você às vezes pode vir de uma família muito machista, você pode vir de uma família extremamente sexista e violenta, com a figura de um pai violento, e você vai achar, por exemplo, que uma mulher não houve estupro num caso. E é muito comum esse liame subjetivo entre quando há... Eu estou usando o exemplo do crime sexual porque, para mim, é um dos crimes mais graves do Código Penal, em alguns sentidos até mais grave que o próprio homicídio, eu acho, que muitos anos tratando de vítima desse tipo de crime, você acaba tendo um pouco essa visão. Mas o liame entre se houve ou não houve o crime é muito pequeno, é muito subjetivo. A gente vai ver isso hoje, na questão da magistratura. É muito fácil falar, o juiz deve aplicar a lei. Tem pessoas hoje que falam isso. Caberia à magistratura apenas a aplicação fria da lei. Agora, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à prática de conjunção carnal, parece muito claro. Mas até que ponto houve ou não houve? Como é que houve? Mas muitas vezes a mulher, em alguns casos, lembro de um caso que ela namorou, ela ficou com o cara, normalmente, jovens, né? Hoje em dia, um pouco mais livres para poder se expressar em forma de sentimento, ficaram voluntariamente, ela chegou até a ingressar em alguns atos íntimos com ele voluntariamente, só que em determinado momento ela não queria prosseguir para a conjunção carnal propriamente dita. Ela falou, aquele momento não. Só que ela não reagiu fisicamente. Ela não conseguiu reagir, ela não teve capacidade, força, ela ficou em estado de choque, em estado emocionalmente abalado, como você, não sei se alguém que já ficou em choque por outros motivos. Quando você está parado, você vê seu filho pequeno no parapeito, você entra em choque às vezes. Ela ficou nesse estado e não pôde oferecer resistência. E houve o sexo. E o réu vem e fala, não, mas eu achei que ela estava gostando. E agora? A lei fala isso, a lei fala, o artigo 214, 213 do Código Penal fala isso, explica, dá ao juiz esse aí, parágrafo primeiro, se a vítima não oferecer resistência, mas tiver estado, teria que ter um código de 1 milhão de páginas para a gente poder enquadrar todas as situações. Então, por isso que há necessidade constante de juízes interpretar e aplicar a lei. Independência funcional e pessoal, isso é um ponto bastante delicado da carreira, as associações gritam frequentemente quando a independência funcional dos magistrados ela é afetada. Teve um caso em Lagoa Santa, Sete Lagoas, perdão. Um magistrado escreveu uma sentença dizendo que mulher era coisa do diabo. Isso ocorreu mais ou menos em 2007, 2008, vocês não vão lembrar. Mas eu lembro muito disso. Que era uma separação. E acho que deu Maria da Penha, agressão dele, botou mulher é coisa do diabo. Se mulher fosse algo bom, Deus teria criado ela primeiro, as coisas assim. Botou na sentença. Ele foi punido até por isso. Eu, apesar de todo absurdo, né, quem deu aula de gênero como eu dei, você sabe que eu não ia defender uma posição dessa na minha vida. Mas a independência funcional talvez tenha sido abalada, porque ele está dentro do que ele acha que é certo e o que é errado. Ele está julgando com base na lei, dando a interpretação que ele acha que tem que dar. Então, a independência funcional é isso. Por isso, cuidado ao jogar pedra em magistrado. Jogue pedra na decisão, reforme a decisão. Mas se não houve negligência profissional, se não houve atraso, se não houve... retenção justificada do processo, se não houve nenhuma artimanha por parte do profissional, ele está dentro da independência funcional dele. Por isso que é muito difícil. O CNJ criou semana passada um conselho para poder fiscalizar juízes em redes sociais. Então, por isso que eu, felizmente, abandonei redes sociais há um tempo. Um dos motivos foi esse. Quando saiu uma portaria do CNJ, foi quando eu abandonei o Instagram. Eu tinha uma conta de Instagram envolvida do esporte, que é a minha vida paralela, né? Que é o meu alter ego. E eu tinha lá, eu tinha o projeto social que eu faço parte, os garotos, pô, era super bacana lá, muita foto dos meninos e tal, da galera treinando. De repente, um dia eu recebi uma mensagem de um juiz de outro estado dizendo assim, nossa, você não trabalha não, cara? Me arruma uma vaga nesse seu tribunal, alguma coisa assim. Eu senti que, infelizmente, você até que ponto você é pessoal, você é funcional. Eu discordo bastante da visão tradicional de que juízes devem ser juízes fora do ambiente de trabalho. Eu acho que isso é um sério problema. Só que vocês não concordam não, porque o cidadão joga pedra. Nossa, que absurdo, um juiz pelado, bêbado, sei lá, num bar. É uma coisa horrorosa. Você imagina o negócio. É YouTube, como eu falei lá no júri, 10 mil likes amanhã. Né? Por quê? Porque o cara usa aquela posição. Eu acho que há limites, é caso em concreto que tem que ser analisado. Mas fiscalizar a rede social é complicado. Daí dizendo que qualquer ato que seja contrário à Constituição será punido. Eu pergunto, o que é contrário à Constituição? Botar um like lá de alguma coisa, postar, por exemplo, sei lá o quê, dar um stories lá, alguma coisa, ninguém sabe. Mas nós temos por essa prerrogativa. Indeclinabilidade da função de julgar. O juiz não pode dizer que não quer o processo. A magistratura não pode. Inafastabilidade de jurisdição, outro princípio que a gente vê hoje também. Tudo deve ser observado pelo judiciário. Na época que eu fiz concurso, havia uma exceção apenas, que eram decisões administrativas oriundas do Tribunal Superior Desportivo, que nem integra o Poder Judiciário, nem é órgão judicante. É nada mais do que um órgão, um tribunal, não é tribunal também. É uma coisa administrativa para julgar o esporte, porque tem algum interesse público envolvido. Apenas dessas decisões é que você, antes de ir para o judiciário, você teria que passar pelo crivo administrativo. Fora isso não existe. Há casos particulares na jurisprudência, um deles é a questão do benefício do INSS. Hoje a parte ela tem que postular primeiro no INSS, quando negada ela vai no judiciário. Mas o judiciário nunca poderá estar de portas fechadas para receber nenhum pedido, de nenhum jeito, de nenhuma forma que for. Por quê? Porque temos esse princípio no artigo 5º da Constituição. O juiz em especial ele apenas pode se declarar suspeito ou impedido. Ele pode dizer, eu sou suspeito. Ele não precisa declinar a razão. Alguma coisa você tem muita convicção, você acha que isso pode atrapalhar a sua função de julgar, você vai falando no processo, eu não irei julgar esse processo. E você pede, por exemplo, que outro processo seja designado para você para não aumentar a pauta ou não aumentar o processo do outro juiz, por exemplo, que você trabalha, para poder evitar que você esteja passando o trabalho para o outro. Mas você não precisa dizer o porquê. O impedimento vem das razões legais, como, por exemplo, você julgar sua esposa, nomear seu marido, julgar sua irmã ou algum parente próximo. Mas isso não tem processo civil. E o ponto mais complexo é a dependência absoluta da Constituição. Alguém sabe que símbolo é esse? Ninguém sabe que símbolo é esse? Não dá. É difícil. Nunca ninguém viu esse símbolo antes? Na vida de vocês? Só a decepção. Vocês sabem direito, vocês sabem um monte de coisa, deram uma excelente discussão de um livro, mas vocês não sabem o símbolo dos rebeldes do Star Wars. Isso é uma coisa que realmente, isso ofende, isso é contra a dignidade da pessoa humana. Isso chega a ser ofensivo, que a geração de vocês não sabe um símbolo tão importante que combateu, que salvou a República, combateu o Império e hoje a Primeira Ordem. Tudo bem. De qualquer forma, eu coloquei o rebelde por quê? Nós temos o perfil... Oi, gente, eu não sei porque ele duplicou alguns slides, desculpa, na hora de salvar. Temos esse problema da dependência da Constituição. Em tese, nós seríamos obrigados a julgar conforme a Constituição. Temos que observar a Constituição sobre todos os critérios, como se fosse uma religião, como se fosse algo superior a todos nós. É como nossa Constituição, é como nossa República ela é constituída, com base nesse documento primordial. Alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, não têm Constituição. Ela não é tão importante assim quanto a gente pensa, mas sim a sua validade das suas normas. Só que eu coloquei ali o símbolo do rebelde porque é muita exceção para esse tipo de entendimento. A magistratura com frequência não só altera, como interpreta a Constituição conforme, e a gente estudou na disciplina, conforme as forças sociais, econômicas, o levam a tanto. Por exemplo, o artigo 192, parágrafo 3º da Constituição, diz que os juros nunca poderão ser superiores a 12%. Imagine um sistema econômico que funciona com limitação de juros em sua carta constitucional. Nenhum país do mundo iria conseguir levantar ou se erguer economicamente ou produzir mais riquezas e distribuir bens num custo menor, que é a função da economia de um país, se ela fosse limitada a juros 12%, por exemplo. Isso é algo muito sério. O que o Supremo fez? Ele foi e interpretou essa norma, dizendo que é uma norma não auto-aplicável, que é uma norma que, pese o Constituinte ter falado claramente alguma coisa, a consequência dela deve ser interpretada. Vocês entendem a dificuldade disso? Como assim? O Supremo faz isso com frequência. Ele fala esse tipo de coisa. Estamos vivendo essa situação no Brasil hoje. Temos um artigo de lei, que é o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que ninguém será preso antes do trânsito julgado da sentença, salvo prisão preventiva e assim por diante. O Supremo vai, aplica isso por um tempo, de repente ele muda a aplicação, de repente ele volta a aplicar essa norma. e sabemos o porquê. Então, juridicamente falando, temos que ter essa noção de que a interpretação da Constituição ela não é algo tão simples, tão objetivo quanto parece o texto constitucional. Com frequência, a gente muda e altera a carta. E vamos ver o porquê. Perfil da magistratura, só alguns dados. Eles são basicamente homens, brancos. Em Santa Catarina, o número, a porcentagem chega a 97%. E não é nem próximo disso do número de brancos do Estado. Lá, se eu não me engano, é algo em torno de 60% apenas. 13% apenas são parentes de magistrados. Há pouco tempo, esse percentual chegava a mais de 30%. Nos tribunais ainda aumentava. A maioria são pessoas religiosas e quase a maioria também estudaram em faculdades privadas, 45%. Em faculdades públicas, eu acho que é menos que 45%. E ainda tem um terceiro critério que eu não sei, eu não lembro qual da pesquisa do CNJ do ano passado. É mais ou menos como se formam magistrados. O fato de ter estudado em faculdade privada, não necessariamente, aqui é uma faculdade privada, não necessariamente indica que você tem uma alta classe social. Acreditem, gente, de quem vive com pessoas, com outros juízes. Não conheço um que tenha uma origem nobre. Assim, filho de rico. Fulano é filho de milionário. Esse cara tem dinheiro de família. Não conheço um. Na minha turma, talvez tenha alguém, a pessoa deve ser muito discreta e realmente não apareceu. Mas a maioria comprou apartamento financiado, tem carro que o salário pode pagar e assim por diante. A magistratura é, em grande parte, correta, gente. A gente tem uma visão muito... O índice de confiabilidade no judiciário no Brasil é em torno de 25%. Ele é baixíssimo. As pessoas não confiam no judiciário. As pessoas não gostam do judiciário. Pode levar no almoço de domingo para vocês, além do cabelo que vai pintar de roxo, outro assunto também. Vocês acreditam que o judiciário é importante, ele é sério e confiável no Brasil? Eu garanto que vai dar acima de 90% dizendo que não. Por quê? Temos vários motivos para isso. Em grande parte, a culpa vem do judiciário. Nem que fica um jogo de culpa. O judiciário diz que a culpa pertence ao executivo, que não dá verba para poder instituir. O judiciário diz que a culpa é do legislativo, que faz leis complexas e difíceis de aplicar. Com o Código de Processo Civil de 2015, não tem como você terminar um processo em 6 meses. Não tem como você terminar um processo em 2 meses. Você precisa de mais tempo. Falta estrutura, falta gente. Eu digo que todos têm culpa. E é todo um conjunto de fatos errados que nos levaram à situação de sobrecarga do Poder Judiciário brasileiro. Hoje é considerado um dos piores poderes judiciários do planeta, do mundo. Até porque nós temos um sistema único que só vive no Brasil. Não temos o mesmo sistema que temos aqui em outros países. Então comparar, por exemplo, comparo muito o Brasil com a Alemanha. Eu falo, não compara com a Alemanha, compara com Guiné-Bissau, com Angola, Namíbia, porque a gente pode estar mais ou menos ali. Agora o cara também vai e bota logo lá, né? Mas de qualquer forma, a Alemanha são 4 mil juízes por habitante. No Brasil, em torno de 30 mil habitantes por juiz. 4 mil juízes por habitante. Um juiz para 4 mil habitantes. No Brasil, esse número passa para 30 mil. Eu perguntei isso para vocês uma vez, quantos processos a Suprema Corte Americana julga por ano? A nossa é em torno de 486 mil eletrônicos e 117 mil físicos. Dá mais de 600, 700 mil processos. Quantos vocês acham, por exemplo, que os Estados Unidos julga a Suprema Corte lá? Chutem. Aqui em torno de 600. Vamos lá, 500 mil aqui, que seria um número um pouco menor. E lá, quantos? Alguém chuta? 100
mil.
100. Não mil. Não passa de 100 processos. Eles julgam cerca de 80 a 100 processos. Por ano. Inacreditável. Eles dão várias outras decisões interlocutórias e terminativas, mas os processos que eles avocam e decidem mesmo, que eles têm que votar, é em torno de 80, no máximo. Tem anos que chegou a 60. Então nunca passa, sem bem pouco provável que tenha ocorrido. O sistema deles é muito diferente do nosso. Então quando a gente compara o Brasil lá fora, tem que trazer um pouco a sardinha para o nosso lado. Nós somos assim. Nós somos um país de litígio. Nós somos um país de que meu telefone foi recebi, foi para o SPC, vou entrar com o processo e vou ganhar lá 10 mil reais. A gente é assim. A gente desrespeita a regra. A gente está com processo para anular multa de trânsito. Em excesso de velocidade, na rodovia, tem foto do carro, pá, vou entrar com o processo para quê? Porque eu não quero pagar. Acabou, eu não estou errado, não sei se eu estou errado, eu não quero pagar. Isso faz parte da gente. Os piores devedores são o Estado. O grande litigante da justiça brasileira se chama Estado brasileiro. Se você pegar o número de processos em uma vara de fazenda pública, que são varas altamente atribuladas, a maioria dos casos lá, quase todos, envolvem uma negativa do Estado em reconhecer o direito de pagar alguma coisa. E também grandes corporações, grandes bancos, telefonia, assim por diante. Hoje há várias iniciativas para diminuir essa litigiosidade, diminuir esse ingresso no judiciário. Mas é claro que elas são lentas. Sobre o judiciário, eu trago telas para vocês, algo chamado iconografia, iconologia. São dois termos. Estudar um pouco da história, estudar o porquê das coisas com base nos grafos. A iconografia vai estudar especificamente o objetivo, com que esse pintor ele quis se expressar dessa forma. Qual o pensamento que traduz por trás dessa tela? Enquanto a iconologia vai tentar entender o simbolismo por trás disso. Essa é uma das telas mais famosas do período renascentista, a Calúnia de Apelles. Conta a história de Apelles, que é uma história contada por um... tenta retratar uma pintura de um pintor grego que ela acabou se perdendo com o tempo. Contudo, ela foi reproduzida em uma obra de outro grego, Luciano, algo assim, também próximo ali do ano zero da Era Comum. E diz respeito à noção que nós temos de justiça. E lá nós temos Midas, é o rei, na função de juiz. Do lado dele, nós temos, acho que a suspeição e a ignorância, conversando com ele. A gente pode olhar pelo olhar do próprio magistrado, que ele olha para o vazio. E aqui nós temos a falência do sistema judiciário. Quando um homem que suplica por clemência, ele é arrastado pelos cabelos em uma atitude violenta, como se ele fosse culpado. Só que ele ainda não foi levado ao juiz, ele ainda não foi julgado. Mas, mesmo assim, ele está sendo culpado. Essa figura macabra é o remorso, que olha para a justiça, que, incrível que pareça, aponta para o céu. Parece que o próprio Botticelli ele teve uma grande justiça durante a vida. Ele chegou a ser preso um momento por plágio, algo parecido, e ele acabou sendo inocentado. E ele sentiu na própria pele, isso em 1492, gente, Conquista do Paraíso, quando a América está sendo descoberta, ele acabou retratando como a justiça, na verdade, se há alguma noção de justiça, ela é apenas divina e nunca praticada pelos homens. É uma tela muito interessante, extremamente complexa da gente poder passar uma aula falando sobre ela. Mas apenas tenho como noção de que hoje a gente não pode aplicar essa mesma noção da tela. O promotor é só um homem, Deus é o juiz. Música dos Racionais. A gente ainda tem essa noção. A nossa sociedade ainda não desencantou completamente como era no século XIX. Ainda vivemos um processo de desencantamento e desapego a questões espirituais e maior apego à nossa racionalidade. Ainda acreditamos na justiça divina de alguma forma. Mesmo que você seja ateu ou agnóstico em território brasileiro, é o que eu brinco, você é um ateu culturalmente cristão ou culturalmente de outra denominação religiosa, que é bem pouco provável. A grande maioria é cristãos evangélicos e católicos, ou presbiterianos, as várias denominações da religião protestante. Mas você tem esse apego, ainda nós temos. A questão, a noção da falência de justiça vem daquela época. Isso era século XV. A noção de que não é possível existir justiça por meio de homens, apenas por meio de uma palavra divina. Essa é uma tela bem bacana. Qual a frequência e intensidade que juízes exercem esse poder discricionário na função? Como exercido tal poder? Nós entraremos então no tema das chamadas ações afirmativas. Alguém já ouviu falar de ações afirmativas? Ativismo judicial? São duas coisas diferentes. O ativismo judicial é a forma do judiciário fazer uma ação afirmativa. Mas a ação afirmativa pode ser feita por outras instâncias também. Legislativo pode editar leis, como edita e o faz, abrangendo o conceito de ação afirmativa. E o executivo também, decretos e regulamentos, tentando ampliar essa questão das ações afirmativas. Vou tentar passar para vocês rapidamente aqui um vídeo, para a gente entender antes o que seria. Não vai dar para ouvir o áudio, tá, gente? Eu vou tentar falar, ouvir. Na verdade, a gente vai ver só os primeiros. O primeiro minuto do vídeo. Tá dando para ver bem aí? Não. Ué? O que houve? Não era para vir para cá, não, gente? Deixou. Da última vez foi o tela. Não foi esperada a tela do computador? Vou fazer um negócio aqui, ó. Ai, ai. Eu acabo querendo inventar a moda aqui. Depois eu abro de novo. Vamos ver se vai. Agora vai, quer ver? Vai. Na verdade, ele está chamando para uma corrida em que o prêmio... Já viram esse vídeo, não? Não? Ele está chamando para uma corrida da Universidade Americana. Ele está oferecendo um prêmio, vai ser uma nota de $100 para quem conseguir chegar no final. Ó, ele está mostrando a nota de $100. Quem conseguir chegar no final vai ganhar uma nota de $100. Eu tive que anotar porque ele fala alguns dados interessantes. Ele está dizendo que ele vai fazer algumas declarações, vai falar alguma coisa e pede que se você se aplicar naquela categoria, você dê dois passos à frente. Ele vai falar alguma coisa. Se você for aquilo que ele falar, você dá dois passos à frente. Dê dois passos adiante se os seus pais ainda são casados. Se você cresceu com a figura paterna em casa, dê mais dois passos à frente. Se você conseguiu estudar escola privada durante a sua vida, dê dois passos. Ele fala tutor growing up, é diferente, é outra, não aplica tanto. Mas seria, se você tivesse uma educação privada. Você já se preocupou com seu celular ser desligado por falta de pagamento? Não, então dê dois passos à frente. Você já teve que trabalhar em casa para realmente pagar conta, para comprar comida? Não, então dê dois passos à frente. Agora ele fala, se você não conseguiu entrar para a faculdade por bolsa atlética, que lá nos Estados Unidos é muito comum você conseguir bolsa por ser jogador de futebol, vôlei. Dê dois passos, você não está se preocupando com a sua própria, com a sua próxima refeição. Daí ele para e manda olhar para trás. Ele para e manda olhar para trás. Quem ficou para trás e quem ficou para frente? Ele está dizendo que não tem nada a ver com o que vocês fizeram ou com as decisões que vocês tomaram, quem eventualmente ficou para trás. Isso não é exatamente culpa de vocês. Acho que era só para passar a noção, gente. É um vídeo bem bacana. Eu acho um vídeo bem legal. Justamente vem a questão das chamadas ações afirmativas. Sentiram o porquê do vídeo? Entenderam um pouco? Ele é um vídeo simples, mas ele é bem interessante. Se você tem determinadas condições, ele pegou estatísticas de sociologia e viu que pessoas, indivíduos que não cresceram com a figura de um pai em casa, pessoas que não conseguiram ter os pais casados, pessoas que não tiveram acesso à educação devida, eles têm menos chances de chegar lá. Eles jamais irão conseguir a nota de $100. Eles jamais irão conseguir chegar até o topo. Não utilizem de exceções ou de pequenos exemplos clássicos de pessoas como sendo aplicável ao restante 99,9% das pessoas. E a gente vai ver também a crítica a essa leitura afirmativa. Ação afirmativa é trabalhar com essa desigualdade, mitigar desigualdades historicamente construídas para fim de fazer justiça. Sistema de cotas, cargos políticos, vagas escolares no governo deve ser reservada para membros de um determinado grupo. Temos a questão de uma porcentagem das vagas de concurso público destinadas a deficientes físicos. Temos a questão de algumas vagas destinadas à representatividade feminina no Congresso Nacional e em outros partidos políticos, ainda é pequena. A gente viu na última aula que nós temos... Está tudo certo? Obrigado. Como nós temos uma baixíssima representatividade feminina, em torno de 10% do nosso Congresso Nacional, temos 513 deputados, 81 senadores, mas, no entanto, a representatividade feminina é menos de 10%, ou então 10 ponto alguma coisa. No Judiciário ainda é pior. Temos pouquíssimas ministras mulheres na história do Judiciário. A questão, quando a gente fala em raça, é algo que no Brasil é extremamente sublimar. É como se não existisse essa questão. Não tratamos dessa questão, não falamos abertamente dela, é como se ela não existisse. Negligenciamos uma parte importante da nossa história. E é claro que quando eu falo sobre o assunto, eu falo sobre o assunto e não do assunto. Eu não sou mulher. Eu não sei o que é voltar agora para casa, andar na rua à noite e ter medo de eventualmente ser agredida. Todos nós temos medo no Brasil de assalto. Isso todos nós temos, homens e mulheres. Trans, LG, não importa, todos nós teremos. Agora, o medo do abuso sexual, ele ainda é restrito às mulheres. Não estou dizendo que homens não possam sofrer. Há casos bastante particulares e poucos. Mas a grande maioria aqui, quem passa por isso, são mulheres. Quem passa por esse constrangimento, às vezes. Então, falar desse assunto, eu, sendo homem, eu falo sobre, mas não falo de, obviamente. Não vou me apropriar culturalmente de uma luta que eu sei que não é minha, né? Grutter versus Bollig, temos a Suprema Corte Americana, ela tem um histórico de aplicação de ações afirmativas ao longo de sua jornada jurídica. Em várias oportunidades, ela teve que intervir para poder dizer e poder fazer valer direitos. Esse caso específico é contra um reitor da Universidade de Michigan, dizendo que é possível discriminar o ingresso na faculdade por causa do fator raça, o que lá já aplicava há bastante tempo. Hoje nós temos no Brasil o sistema de cotas raciais, algo extremamente complexo. Eu pensei em fazer o júri, que a gente ia fazer simulado, trazer essa questão. Mas depois eu pensei, é uma questão que envolve muitos mais argumentos sociológicos do que jurídicos. E eu queria trazer vocês um pouco para mesclar um pouco entre sociologia e direito. Por isso que a gente vai para outra questão, que é a questão das drogas também, que é não tão polêmica quanto. Mas as cotas raciais, elas são um exemplo disso. Há quem contraria as cotas. Hoje, a maioria do governo, principalmente a ideologia que venceu na última eleição, a gente sabe, é contrária à ideia de cotas raciais. Vocês sabem que a rota do Atlântico de escravatura no Brasil, ela iniciou mais ou menos no século XV. Como eu já falei isso brincando uma vez, porque queria ser o Libra lá do presidente explicando que ele falou uma absurda, uma coisa abominável, mas no fundo ele queria falar outra. A verdade é que nós recebemos o maior número de escravos de todo o planeta, foi no Brasil, de todas as rotas possíveis. E já havia uma rota há mais de 1000 anos antes da gente começar a ter esse tipo de fenômeno típico desse período da história da humanidade. Como não pensar, de qualquer forma, em compensar isso? Haveria necessidade de se compensar isso? Precisamos ainda compensar isso? Precisamos criar cargos só para mulheres? Precisamos determinar que o nosso Congresso Nacional tenha uma representação maior das mulheres? Mas a maioria da população é feminina no Brasil. Por que nós não temos uma representação no Congresso tão grande quanto? Por que os tribunais de justiça são inflados de mulheres, de homens, mesmo sendo mulheres a maioria das bacharéis em direito hoje no Brasil? E várias outras questões. O posicionamento contrário a isso, eu vou botar um slide lá no final, ele trata de alguns argumentos. Um dentre eles é acabar com a questão da meritocracia. Ao você criar uma ação afirmativa, ao você possibilitar, por exemplo, que um deficiente físico, visual, tenha uma vaga reservada para ingressar no concurso público, primeiro, você diminui o mérito do concurso, o mérito de quem tenta, e dois, você acaba discriminando a pessoa, porque ela entra como se fosse uma cotista da vaga de deficiente ou cotista de uma faculdade. Eu vou deixar isso para vocês concluírem, refletirem. Eu não vou trazer um posicionamento aqui, porque a aula justamente não tem como esse escopo da gente tentar ensinar ninguém a pensar. Vocês pensem, tirem as conclusões de vocês. Depois, talvez, de todas as aulas que a gente teve até agora, de todas essas discrepâncias sociais que nós tivemos, tirem, como eu falo, firme a posição de vocês, mas firme com base sempre em argumentos. O STF, em 2012, novamente em 2017, ele entendeu que esse sistema de cotas raciais, ele é válido. Há ainda muito processo envolvendo isso. E o problema é que muitas vezes o judiciário atua nesse ativismo judicial para suprir lacunas e não para contrariar a lei. Em alguns casos ele contraria a lei, como eu falei. Juros de 12% ao ano, não, é uma norma programática. Ele está contrariando a Constituição. A Constituição fala claramente que são 12%. Ele fala, não, o mercado é que tem que decidir. Depois nós temos a questão da prisão. A Constituição fala que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Quem argumenta contra diz que a culpabilidade se forma no tribunal, que é quando julga os fatos. Para os tribunais superiores não haverá essa matéria de fato. Mas eu penso a você, ir preso não é ser culpado? Ou você vai preso sem ser culpado? Você está indo preso porque você foi considerado culpado. Mas a Constituição diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença. Então, o judiciário, com frequência, ele altera a interpretação, ele altera a noção da Constituição para poder atender a questões sociais e outras, como o caso da prisão especial, até muito mais do que isso. Apenas uma informação legal, no Reino Unido, como ainda naquele país vige, até porque eles têm um rei como chefe de Estado, uma rainha, na verdade, uma supremacia absoluta do poder legislativo, eles não permitem que você declare inconstitucional lei. Isso não pode existir. Aqui a gente faz isso com frequência. Juízes de primeiro grau, chamados de juiz ecos por muitos, eles, com frequência, eles declaram lei inconstitucional. Muitas vezes para poder atribuir direitos e dar direitos. Ações afirmativas, elas servem para várias questões. Fornecimento de medicamentos. São ações afirmativas e ativismo judicial. Quando o juiz fala que o Estado é obrigado a fornecer tratamento de câncer para aquela criança. Mas o SUS já fornece um tratamento, mas o tratamento foi considerado inadequado. Não progrediu. E hoje no mercado há um tratamento caríssimo que pode salvar a vida dela. Então nós podemos ou não determinar que aquela criança possa ter uma chance de ser salva. Existe a famosa, o caso da Baby Jessica, num condado na Flórida. Foi uma criança que caiu num poço de água, se eu não me engano, e ficou lá presa. Foi uma comoção nacional, uma criança linda, daquele jeito angelical, e que ela iria morrer com o passar dos dias naquele lugar. Então se criou todo um esquema para poder salvar a vida daquela criança. E acabou salvando a vida dela. Conseguiram salvar, fizeram a escavação, veio a equipe de especialistas de vários locais, geólogos, mergulhadores, como foi aquele caso da Tailândia que a gente... Foi Tailândia, né? Que foi há pouco tempo que a gente viveu. Como nos Estados Unidos tem essa liberdade de expressão, essa coisa muito forte, um cara escreveu um artigo muito interessante de economia, dizendo, e o caso da Baby Jéssica? Como ela deveria ter sido deixada para morrer? E é claro que houve uma comoção, mas quem bota um título desse, ele quer chamar a sua atenção para outro argumento que ele está trazendo. O custo para salvar a Baby Jéssica foi algo estratosférico. Foram milhões e milhões de dólares envolvidos. A quantidade de dinheiro que partiu do bem comum para salvar apenas um indivíduo. Quantas outras vidas não foram perdidas ou deixaram de ser salvas também por falta de recursos, enquanto que todo o país estava em volta apenas de um. É claro, eu não sei os dados do caso, eu não posso falar para vocês se tem razão ou não, apenas para entender o porquê da coisa, que muitas vezes as ações afirmativas no judiciário em relação a medicamentos, elas vão muito para esse caminho. Com frequência, os juízes decidem pelo fornecimento de tratamentos experimentais, ou seja, ainda não comprovados. Mas já tem gente dizendo, um grande papel da indústria farmacêutica tentando influenciar nisso aí, tentando mostrar que aquele medicamento de última geração, custo mensal de R$400 mil, ele pode dar um sobrevida para aquele paciente terminal de câncer, por exemplo. Até que ponto o Estado brasileiro, vocês, nós, vamos arcar com esse custo para salvar apenas uma vida? É uma questão muito interessante para discutir em outras possibilidades. Eu achei interessante apenas esse desenho sobre as ações afirmativas, queira ou não queira, entregando a mão a uma oportunidade, como a gente pôde ver o vídeo também. Argumentos contrários à chamada ação afirmativa. Trata-se de uma discriminação reversa. Todas as pessoas são iguais. Vocês não lembram disso no artigo 5º da Constituição? Somos todos iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, credo e assim por diante. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, também nesse sentido, e até que ponto seria interessante a gente trocar isso, privilegiar determinado grupo, privilegiar determinada categoria profissional, dizer que eles precisam mais de apoio do que nós, por que nós temos que dar adicional de insalubridade, por que nós temos que pagar hora extra a mais para quem trabalha à noite, por exemplo, por que a gente tem que permitir esse tipo de discrepância, esse tipo de desigualdade? É justamente para isso, gente, para tentar, de certa forma, trazer oportunidades equivalentes a essas pessoas. Quanto ao sistema de cota racial que vige nas universidades, de acordo com o perfil demográfico do Estado, Minas Gerais acho que é 50% de vagas e 50%. O Brasil, é claro, uma forma muito interessante, ele abrangiu muito mais. Não é cota racial no Brasil. Na verdade, os critérios são ensino público, se eu não me engano, né? Segundo o ensino médio, até o ensino médio é ensino público e renda familiar baixo. Eu acho que não sei, e também eu não sei, eu teria que olhar especificamente essa questão. Mas eu sei que há outros critérios, não apenas privilegiando a questão da raça. Ou então a porcentagem é para a raça, outra porcentagem é para quem teria vindo de classes mais pobres, por exemplo. Há uma grande briga em relação a isso. Há muita discussão. E a chance disso cair a médio e longo prazo, ela até pode ser uma questão que a gente tem que pensar. Destrói a ideia de meritocracia e coloca a raça como fator dominante. Os melhores cargos para os melhores. Os abrangidos pela ação afirmativa nem sempre estão prontos. Irão sofrer preconceito na universidade ou empresa. Ela reforça estereótipos, serão vistos como inferiores. Raça e gênero não definem uma pessoa. Dentro das categorias há grandes diferenças. Esse símbolo é do Império, tá, gente? Como ninguém soube qual era dos rebeldes, eu jamais iria pensar que vocês saberiam qual é o símbolo do Império. Mas, de qualquer forma, eu botei também. E não irei colocar mais, porque, pelo jeito, vocês não são pessoas esclarecidas e não estão no universo Star Wars. Eu não vou chegar a conclusões hoje, não. Eu acho que é uma aula, quando você fala desse assunto, concluir é ser prosélito. Você sabe o que é proselitismo, né? Eu já falei aqui em sala de aula. Proselitismo é tentar convencer, tentar trazê-los para uma ideologia específica, e isso eu não vou fazer. Eu quero que vocês vejam, estudem e tirem suas próprias conclusões. Até provavelmente vai ser uma questão final da prova, vai ser ação afirmativa. A discursiva, tá? Estou até avisando. Será ação afirmativa. Então lembre de argumentos contra e favoráveis que na hora vocês vão precisar de alguma forma adotar isso aí.
Vai ser consulta, né?
Vai ser consulta. Vai sim. Eu gosto de trabalhar com números. Eu gosto muito de números. Quando eu escrevi, eu sempre trago números e dados específicos. Por quê? Porque o número, ele cabe à interpretação. Um número não quer dizer especificamente que aquele número é soberano. Quando você relaciona dois números, você está chegando a uma conclusão estatisticamente relevante. Mas ele nos informa muito de uma forma um pouco menos subjetiva, nos trazendo dados. As ações afirmativas são necessárias. Nós temos migração de classe no país. Mas a grande migração de classe que nós tivemos no Brasil foram nas últimas duas décadas, inicialmente no Plano Real e depois teve continuidade nos governos do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Houve um grande investimento em ações sociais. Houve um grande investimento no Estado social e fez com que pessoas pudessem ascender um pouco. Talvez uma grande ação afirmativa que foi feita. Como eu já falei isso para vocês em uma aula, eu trouxe até alguns gráficos, nosso IDH não melhorou. Nós não evoluímos enquanto país para os índices considerados pelas Nações Unidas como sendo necessários para se classificar uma nação como desenvolvida ou não. Ou seja, investimos pesadamente na sociedade, mas a resposta disso não foi uma melhoria em educação, nos níveis de educação do brasileiro, não foi uma melhoria. Melhorou a renda, mas não melhorou coisas importantes como a nossa capacidade de reerguer, e isso justamente vira somente pela educação. Como decidem os juízes no Brasil? O mito da chamada neutralidade. Eu já tratei no início da aula, falei para vocês sobre essa questão do mito, a diferença entre neutralidade e imparcialidade. Imparcialidade é algo obrigatório. Você não pode ouvir apenas uma parte. Em alguns casos, a lei, claro, que dá uma exceção, tutela de urgência, você não precisa citar a parte contrária necessariamente para tomar uma decisão. Você não está ouvindo a parte contrária, mas eventualmente ela deve ser ouvida. A regra é ouvir as duas partes. E quando eu falo em ouvir, não é apenas receber a petição e juntar no processo, não é apenas deixar que a pessoa fale, é utilizar os argumentos dela de uma forma ou outra. Não só respeitar os argumentos de quem os traz, mas principalmente tratar deles na decisão, sob pena de ser uma decisão nula. Decisões não fundamentadas no Brasil, elas são decisões nulas. Algumas ressalvas legais, como o caso, por exemplo, do juizado especial, em que os juízes podem decidir de forma mais com base em princípios de igualdade, sem necessidade de tratar especificamente de cada ponto, fora isso, grande parte você deve ouvir duas partes para poder tomar uma decisão. Seletividade na aplicação da lei, maior probabilidade de punir os mais fracos e favorecer as classes superiores. Isso é um resultado de uma pesquisa sobre como julgam os magistrados no Brasil, principalmente nos tribunais superiores. E a conclusão dela, dentre várias outras, estou resumindo bastante, é essa questão da seletividade frequente na aplicação da lei. Não temos muitos desviantes na magistratura, pessoas que pensam diferente. Não é muito comum. Eu vou falar o porquê. Pensar diferente dá trabalho. Pensar diferente te leva para uma posição de fragilidade institucional. Existem conselhos da magistratura, existe o Conselho Nacional de Justiça, e que muitas vezes eles podem entender que aquele seu desvio do normal pode ser considerado como algo de natureza infracional, e você vai ser considerado como sendo um juiz louco, punido, e você está apenas pensando daquela forma. Em alguns assuntos eu ainda tento ser divergente. Um deles é a questão do artigo 28, que é a posse de droga, que eu com frequência julgo como inconstitucional, a posse de droga. Trago meus argumentos técnicos, inclusive trato com análise econômica do direito, não apenas questões sociais, muito pelo contrário. Eu acho que a questão é mais de número, quem sou eu, juiz de primeiro grau, para tomar esse tipo de decisão. Mas é o que a lei permite. Enquanto existir essa liberdade de atuação, eu continuarei fazendo. Como fiz anteriormente, quando permiti que casais do mesmo sexo pudessem adotar crianças, enquanto a posição do Ministério Público no processo era quase sempre contrária, e havia precedente de tribunal também contrário, mesmo assim eu continuava julgando desse jeito, e vários outros assuntos. Mas como eu faço no processo, sem fazer grande alarde, não vai para mídia, nem rede social, nem nada disso, você acaba sendo considerado apenas uma pessoa que pensa diferente. Ainda temos essa possibilidade, mas, como eu falei, é uma linha muito tênue. Seletividade nem interpretação da lei. Juízes usam da sua margem discricionária para fazer valer as suas concepções políticas e ideológicas. Sim, o tempo todo. Não tem a menor dúvida. Magistrados, com frequência, eu tinha um professor num curso que eu fiz no Rio há muito tempo, para ingressar na magistratura, sobre dosimetria da pena, que ele falava que o juiz ele primeiro julga, depois ele busca fundamento para isso. E não tem a menor dúvida. Primeiro ele vai decidir o caso. Depois ele busca onde eu vou colocar fundamento para isso. São as sentenças que geralmente dão mais trabalho, quando você tem que buscar muito fundamento para poder justificar uma coisa que somente é sua. Mas é claro que a tendência é sempre ser imparcial. Neutro, pouco provável. Pouco provável. Mesmo quando você julga, por exemplo, tem um
uma vez eu li um conto, na verdade, de um magistrado que era muito religioso, cristão, e ele teve que dar uma decisão concedendo o direito de uma mulher de praticar um aborto. Acho que ela tinha até sido estuprada, não sei porque o hospital não permitiu, porque a lei fala os casos, o Código Penal é muito claro em falar as hipóteses nas quais o aborto é permitido, mas mesmo assim alguém negou, foi para o judiciário e ele teve que dar uma decisão. Ele mesmo sendo uma pessoa altamente religiosa, uma pessoa que é totalmente contrária à ideia do aborto, ele deu uma decisão favorável porque ele julgava com base na lei. É um momento de, para mim, lucidez, uma pessoa que ela consegue jogar essas ideologias, essas concepções já pré-concebidas, para justamente, concepção pré-concebida ficou bom, para justamente julgar contrário. Ele está sendo imparcial. A estrutura, vocês já tiveram a estrutura do judiciário no Brasil, em alguma aula? Eu teria que me inteirar um pouco mais, porque eu fico meio de estar repetindo coisa para vocês. Mas não chegaram a ter esse organograma de como é o judiciário propriamente dito no Brasil? Deixa eu ver. 8 horas já? Não, dá tempo. Nós temos duas justiças no país. Duas. A justiça comum e a justiça especial. A comum é quase tudo que tramita na justiça no Brasil. Em específico, essa aqui, ó, a justiça estadual. Ela é responsável por grande parte dos processos do Brasil. A maioria da justiça que faz é essa aqui. Esse é o cronograma que eu peguei do próprio do sítio do CNJ. O CNJ ele não está abaixo do Supremo e acima da justiça. Tá, eu entendo dessa forma. Eu acho que esse organograma ele ia ler como o CNJ estando ao lado. Ele está nessa linha, mas ele está deslocado. Ele integra o Poder Judiciário. Ele é parte do Judiciário, sim. Mas ele não tem função jurisdicional. O CNJ não pode mudar fundamento de decisão. Ele pode punir um juiz que decidiu mal para que ele possa começar a estudar mais para decidir. Ele pode fazer esse tipo de gerência, mas ele não pode mudar decisões. De qualquer forma, ele está aí. Dentro da justiça comum, nós temos os juízes de direito, temos os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais e depois nós temos, então, na verdade, faltou o STJ aí, né? Agora que eu estou vendo. Bem, é do próprio CNJ, então ainda bem que não, você está errado, é do próprio Conselho Nacional de Justiça. Na justiça, acima dessas duas justiças, nós temos, então, o STJ, temos o último instância, que é o Supremo Tribunal Federal. É claro que a justiça do trabalho, a militar e a eleitoral, cada um tem o seu próprio tribunal superior. Nós temos o tribunal, o TST, nós temos o STM e nós temos o TSE. Temos apenas duas instâncias no Brasil. Duas instâncias. Primeira e segunda instância. Tribunais superiores, gravem isso, e Supremo Tribunal Federal não são terceira instância. Esse entendimento, quem fala isso fala de forma equivocada. Por quê? Porque o processo para sair daqui, para ir para o tribunal, ele vai. Agora, do tribunal para os tribunais superiores, há um juízo de admissibilidade muito mais restrito. O STJ não trata de repetição de matéria fática. O Supremo não trata de fatos. Ele não vai saber se fulano foi o culpado pelo furto ou não. Ele pode dizer que o fulano deve ser solto, porque o processo dele está viciado uma vez que foi corrompido algum direito constitucional dele. Ele pode fazer isso. Como, por exemplo, direito de falar com o advogado antes do interrogatório, supondo, ele pode anular um processo, mas não com base no fato em si. O mesmo serve para as demais justiças. Apenas um panorama bem genérico, vocês vão ter isso em direito constitucional, quando vocês estudarem poder judiciário propriamente dito, vocês vão estudar a competência do Supremo, se trata ou não de uma corte constitucional. No Brasil não é uma corte constitucional única, porque ele tem várias outras funções além de julgar. O Supremo Tribunal Federal, ele, por exemplo, ele é o tribunal que vai julgar o presidente, lembra como foi o caso? Ele tem várias outras ações que ele pode adotar, como ação penal que de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que inicia lá a ação penal, enquanto que, por exemplo, a ação penal do cidadão comum vai começar na Justiça, dependendo do cargo eletivo, por exemplo, o governador vai começar no STJ. Só o STJ pode mandar fiscalizar um governador, um juiz de direito não. Ele tem uma grande discussão para crimes políticos, crimes não políticos, assim por diante. Mas a gente não, essa matéria não é de sociologia, tá, gente? Isso é de constitucional. Temos a figura do Ministério Público, as garantias de inamovibilidade, vitaliciedade e redutibilidade de subsídios são as mesmas da magistratura. Na verdade, o Ministério Público possui exatamente as mesmas garantias constitucionais dos magistrados e vice-versa. A remuneração, ela também tende a ser idêntica em todas as esferas do Estado. Há diferenças, contudo, mas são coisas pequenas, como, por exemplo, pagamento de diárias, concessão de pagamento de férias parcelado ou não, essas pequenas diferenças, mas o subsídio ele tem que ser exatamente idêntico. Além de ter autonomia funcional e administrativa, ele também é o titular da ação penal pública. Apenas o Ministério Público pode ingressar com ação penal contra alguém. Vocês vão estudar ação penal no momento correto. Não vou adiantar esse assunto para vocês. Temos ação penal pública, temos ação penal condicionada à representação e temos ações penais privadas. O Ministério Público atua nas duas primeiras. Uma, a parte tem que dizer, como ameaça, por exemplo. Você ameaça alguém. Só se você disser que quer que o processo continue, porque o Ministério Público vai então denunciar. Já na ação penal pública, como tráfico de drogas, homicídio, estupro, o Ministério Público ele entra com a ação independentemente da vontade da vítima. E ele é o titular dessa ação. Apenas ele, o promotor, que pode ajuizar esse tipo de processo. Temos em conjunto também, como um dos três pilares, magistratura, Ministério Público e Advocacia, temos a figura do chamado advogado. Eu coloquei que ele é o primeiro juiz da causa. Como policial, é o primeiro juiz da causa quando se trata de crime. Muitas vezes o que o policial enquadra naquele momento, o que vai para o BO é o que vai para o processo. Ele vai ser ouvido meses depois, e se é que ele vai ser ouvido. Então, o policial ele é o primeiro juiz da causa também, mas juntamente com o advogado. Quando ele vai ingressar com um pedido, ingressar com uma ação, quem julga o processo primeiro é ele. E fala que aquela tese dele é válida. Então, isso é muito interessante essa frase. O advogado é o primeiro juiz da causa. Uma função essencial e indispensável à justiça. Eu gostei dessa tela, que é um advogado gritando, né, ele exortando o júri pelas faces do júri. A gente pode ver que eles estão cansados, não dando atenção e sendo, de certa forma, até um ali descansa sobre os braços, o outro que ao lado vira, sem ouvir o que o advogado fala. E eu gostei da figura do próprio magistrado, que também coloca a mão na cabeça, cansado, incomodado com aquele advogado. Mas a advocacia ela é tão importante, uma democracia, ela é tão essencial à justiça. Essa frase é de uma propaganda do AB, sem advogado na justiça, sem justiça não há democracia. Ele é tão importante que infelizmente chega a ser incompreendido. O advogado deve não só existir. Durante o período de Revolução Militar no Brasil, eram advogados que ingressavam com habeas corpus para soltar presos políticos. O advogado vem de advocare, avocar para si, chamar para si. O advogado ele ingressa na causa de forma totalmente parcial, distinto do promotor, em alguns casos, e do próprio magistrado. Ele tem que ter parcialidade e totalmente ausência de neutralidade. Ele chama aquela causa para si. E muitas vezes para livrar o corpo, como é o caso da prisão, para poder conceder direitos, como é o caso de uma ação indenizatória, para conceder alimentos. Tudo parte do advogado. Então, muitas vezes, se olha para um advogado defendendo um criminoso grave, um criminoso como, por exemplo, um casal Nardoni, uma Richthofen, por exemplo, e se olha para ele com raiva, com desprezo, como se fosse um monstro que está defendendo o goleiro Bruno, está defendendo o Macarrão e vem aqui em plenário. Mas como essa função é importante? Como qualquer país democrático do mundo, não só existe a advocacia, como dá atenção a ela. O advogado ele é um grande fiscal da população. Ele é o único nessa turma aí de juiz e promotor que não vem dos cargos públicos. Ele não tem cargo público, ele é um advogado privado, ele fez concurso público e foi à prova do AB. E uma vez munido do AB, ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem várias prerrogativas profissionais, como falar com o magistrado a hora e quando ele quiser. Apenas no caso dele estar em audiência ou estar num compromisso público previamente agendado. Caso contrário, o advogado tem acesso a qualquer tribunal do Brasil. Ele pode ingressar em qualquer gabinete. Não é isso que acontece na prática. Muitos juízes, ministros, desembargadores restringem a advocacia, restringem o acesso do advogado, porque o advogado ele é, acima de tudo, um fiscal da lei. Ele é um cara que vai ver um equívoco no processo, que ele vai ver alguma coisa que foi feita de forma equivocada e vai gritar por isso. Por isso que a importância dessa profissão. No Brasil, é claro, temos muitos advogados, até eu peguei esse dado de 2015, agora esse dado é maior, cerca de quase 900 mil estudantes de direito e muitos pensam em fazer advocacia. Eu digo que das três carreiras é a mais difícil, sem dúvida alguma. Fazer advocacia, passar para a OAB, talvez não seja tão difícil quanto passar no concurso. Mas se estabelecer e se firmar como advogado é muito mais difícil do que se passar no concurso de juiz ou de promotor. Posso garantir a vocês. É uma profissão difícil que exige esforço, exige aplicação profissional constante e você tem que aprender a ter uma inteligência emocional muito elevada. O Google, gente, é uma grande ferramenta de pesquisa. Como eu falei, vocês entram com a ação agora em 10 minutos, só mudando o nome da parte. Mas vai ser um bom advogado, você não, o Google não basta. Você tem que ter uma presença pessoal muito grande, uma calma, uma perseverança. Eu já tive contato com grandes advogados. Pessoas que, com a simples forma de se posicionar numa audiência, ele já manda você calar a boca. E de sendo mais educado, mal adianta o mundo muito, mas ele traz argumentos na hora correta, de forma adequada, se posiciona de forma clara. Então ele sempre tem razão. Esse é o pior de todos os advogados. O cara está sempre certo, porque ele sabe usar bem dessa prerrogativa que ele tem. Eu tenho muito carinho, eu fui advogado por uns 5, 6 anos, eu tenho muito carinho e respeito muito a profissão, principalmente o Tribunal do Júri. A gente estava tratando isso lá do júri que a gente teve simulado, que até eu brinquei, eu falei até com a Marcela, esteve numa audiência lá ontem comigo, fazendo aqueles relatórios, até eu conversei com ela, até com o advogado que eu falei para vocês, estava lá, que era o Dr. Dimas, aqui de Vespasiano, e a gente até pôde tratar desse caso lá e brincar. O júri talvez tenha tido uma tendência ali, aquele processo tecnicamente seria anulado, porque materialidade é a existência de alguma coisa. Tem pólvora, tem materialidade. Não importa se não foi você que tirou, se você não estava nem no lugar, você estava lá na Patagônia no dia do crime, você tem prova disso, não importa. Materialidade tem, autoria que pode discutir. Mas elas acabaram ganhando, Deus parabéns. Mas anularia o processo. O que eu falei para elas foi o seguinte: vocês conseguiram 4-3? O que, que vocês quiseram anular, julgar esse negócio? Pede para julgar de novo. A advocacia, a defesa está requerendo um novo julgamento desse quesito, porque está 4-3 para você, não vai mudar lá na frente. E os quesitos começam. Teve materialidade? Teve. Quem foi o autor do disparo? Ali já ia dar 4-3, eles já iam ganhar. Ninguém discute. Na pouquíssima chance de anular um júri desse, porque o júri é uma manifestação de soberania popular. E até faz parte também do judiciário, tribunal do júri. Em que pese ele integrar primeiro grau de jurisdição, ele não é uma corte propriamente dita. A soberania popular dos vereditos, ela está na Constituição. Apenas vocês, nós, eu não posso ser jurado nunca. Não enquanto eu estiver na função. Mas os jurados, somente eles podem dizer se alguém é culpado ou não de determinado crime. O juiz, ele pronuncia o réu. Lembra que eu falei lá durante o júri simulado, para quem não foi? O júri tem duas fases. Nos Estados Unidos chama de grand jury, que é o primeiro júri. O grande júri é o primeiro. Diz se ele vai ou não vai ser levado a júri. E no segundo ele é julgado no júri. O Brasil, essa primeira fase, quem faz é o juiz. Na primeira fase do júri. Ele não dá uma sentença, ele dá uma decisão. Pronunciando ele ao tribunal. E é o tribunal do júri que vai poder. O tribunal pode dizer, por exemplo, que teve falha no processo, anula. Ou então que a prova é manifestamente, a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Ele até pode anular. Mas ele faz isso com muita parcimônia. Porque das poucas representações democráticas dentro do judiciário é o tribunal do júri. Eu não gosto do tribunal do júri, minha opinião pessoal. Eu acho que muita injustiça é feita lá. Muito condenado é absolvido e já vi muito inocente sendo condenado. Porque, dependendo de quem grita mais, é quem leva. Mas eu gostei muito da atuação. O pessoal da turma lá está de parabéns. Eu não sei porque ele mudou. Aqui era... Engraçado, gente. Eu realmente fiz o download direitinho. Eu não sei o que é que houve, que não foi. Era uma tela de um afresco, que, na verdade, está numa... No Congresso norte-americano, se eu não me engano, que é uma pintura da derrota, da justiça derrotada. Já pode entender mais ou menos o que eu gostaria de mostrar com isso. O acesso formal à justiça e acesso efetivo à justiça. Acesso à justiça no Brasil. Esse é um grande problema. Esse princípio da inafastabilidade, eu já falei isso para vocês no início da aula. Nenhum processo poderá ser excluído de apreciação no judiciário. Alguns poucos casos em que você tem que percorrer alguma coisa antes de ir para o judiciário. Mas uma hora que você quer ir para o judiciário, ele tem que pelo menos ouvi-lo. Ele não pode dizer... Ele pode hoje julgar improcedente de ofício a causa. Recebendo o processo. O Código de Processo Civil permite isso. Você vai julgar o processo logo quando ele chega. É uma... posição já consolidada nos tribunais superiores, ou no Supremo, ou no próprio Tribunal de Justiça. Todo mundo julga daquele jeito. Um cara entra contra, ele vai lá e fala, não, esse processo já está resolvido no Supremo. Mas mesmo assim, essa parte terá direito a uma apelação, terá direito a questionar. E o acesso efetivo à justiça? Nessas pesquisas que são feitas com o judiciário, a percepção da população em relação ao judiciário, como eu falei para vocês, ela é péssima. E a percepção, o acesso à justiça ainda consegue ser pior. O brasileiro, via de regra, ele não acredita que o judiciário possa resolver o problema dele. Ele não acredita que entrando no judiciário, ele vai ter algum benefício propriamente dito, ele vai ter algum ganho de causa. Ele acha que o processo é demorado, o processo é moroso, ele é parcial, o juiz sempre estará do lado das empresas ou sempre estará do lado do Estado, quando o caso de um Estado punitivo, de uma jurisdição criminal, por exemplo. Isso também é uma das barreiras que nós temos em relação ao acesso. Hoje, eu digo que muda bastante essa situação. O juizado especial, ele permite que você ingresse sem advogado. A justiça comum, não. Se você é réu no processo e você não tem advogado, ou a defensoria pública instalada na comarca vai ser seu advogado, ou algum advogado dativo será nomeado. Geralmente advogados que se inscrevem na OAB e acabam tendo o direito a ser chamados para atuar em processo. Receberão por meio de precatório, a ser pago pelo Estado depois de um determinado tempo. Os valores não são tão atrativos, mas muitos bons profissionais são dativos. E muitos vivem como dativos. E é excelente. O doutor Dimas, que eu falei para vocês, era dativo até muito pouco tempo. E era um excelente advogado. Que gritava na audiência, que gritava, que eu falo, combatia, né? Não desrespeitando, mas que lutava pelos seus clientes, mesmo assim sendo dativo. Então, também é possível. Temos muito mais acesso à justiça hoje. Na aula de gênero, eu trouxe para vocês os dados que no código anterior a 73, a mulher não poderia comparecer em juízo sem o marido, porque ela não tinha capacidade jurídica plena. Era como se fosse uma pessoa com uma deficiência cognitiva, para não poder falar por si. Então ela tinha que comparecer com o marido ao lado. Isso era uma barreira, era um impedimento de acesso à justiça. Em alguns países a experiência não é tão simples quanto no Brasil. Na própria Venezuela, hoje tivemos o fechamento, acho, do Congresso Nacional, lá por tropas e não sei o quê, a justiça acaba não sendo tão simples assim. Rússia, por exemplo, é um exemplo disso. Turquia, organismos internacionais de fiscalização de nível de democracia ou de nível de corrupção apontam nesses países grandes fragilidades em relação ao judiciário. Nos Estados Unidos da América, o problema é o custo. Lá não tem assistência judiciária gratuita. Lá, se você quer litigar, ou você encontra alguém que possa financiar o seu litígio, ou então você não vai conseguir acessar o judiciário em poucas hipóteses. Mas geralmente quando você ingressa, algum advogado lá tem advogados lá são muito bem formados, ele vai avaliar se vale a pena ou não entrar. Se vale a pena ele entra, ele porque sabendo que ele vai ganhar. Gente, a fala de hoje seria mais ou menos isso. Alguma dúvida, alguma questão envolvendo sociologia judiciária? Não, em relação ao judiciário? Então é isso aí.